Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e a sua família. O tema da nossa reflexão de hoje, de volta ao jardim. Chegamos ao Evangelho de João, capítulo 18. Eu quero ler para nossa reflexão os primeiros dois versos. Está escrito assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cédron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Após celebrarem a ceia, ter proferido palavras de despedida e feito uma linda oração, Jesus e os discípulos dirigiram-se ao jardim do Getsêmani. Saíram pelas portas da cidade, baixaram pelo vale íngreme e cruzaram o canal da corrente Cédron. Todos os cordeiros que eram sacrificados no templo, o sangue era derramado sobre o altar como oferta a Deus. A quantidade de cordeiros sacrificados era imensa. Podemos imaginar o que seriam os pátios do templo quando se vertia todo o sangue destas ovelhas sobre o altar. Havia um canal pelo qual o sangue escorria até o pequeno riacho Cédron. Quando Jesus cruzou esse riacho, que certamente ainda estava vermelho com o sangue dos cordeiros sacrificados, certamente o Salvador vislumbrou, de maneira clara, seu próprio sacrifício. O Senhor se dirigiu, juntamente com seus discípulos, a um jardim horas antes de ser crucificado. Por que um jardim? Esse era um lugar costumeiro de oração. Jesus frequentava ali com seus amigos para orar e estar em comunhão com o Pai. Na verdade, o jardim foi a primeira morada do ser humano, sua primeira casa, o lugar onde tudo começou, a alegria do primeiro amor e a tristeza da perda, o lugar do encontro e também do desencontro. O encontro do Criador com a criatura, do homem com a mulher, e também o lugar da separação. Separação do homem em relação ao seu Deus. Foi o lugar onde as flores abriram espaço para os espinhos, onde a alegria abriu caminho para a dor, onde o amor deu lugar ao egoísmo, desculpas, ao medo e à fuga. Deus colocou Adão e Eva em um jardim chamado Éden, que significa lugar de delícias. Ali onde podiam conversar face a face com o próprio Deus. Agora, depois de aproximadamente 4.000 anos, o Criador se encontra novamente num jardim. Mas esse jardim era diferente. Em vez de lugar de delícias, ele se chamava Getsêmani. A palavra hebraica Getsêmani quer dizer prensa de óleo ou prensa de azeite. Lugar onde havia muitas oliveiras e onde se fazia prensagem das azeitonas. Nesse dia, porém, não eram as azeitonas que estavam sendo esmagadas no Getsêmani, mas o próprio Filho de Deus. Felizmente, Cristo resistiu à pressão e insinuações do inimigo e saiu-se vencedor. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus, capítulo 26, verso 39. Esta foi a oração de Cristo por 3 vezes. Sua humanidade tentava recuar diante do último sacrifício. No entanto, Jesus confiou na direção e no controle do Pai. Ele estava submisso ao plano que tinha arquitetado desde a fundação do mundo. A angústia, o sofrimento de Jesus, o fato de ter se feito maldição por nós, se transformou numa grande bênção. Ele é especialista em transformar dores em bênçãos. No Getsêmani, a taça de amarguras tremia-lhe na mão. Ele podia naquele momento ter enxugado o suor de sangue da fronte, abandonado a raça criminosa para que perecesse em sua maldade. Houvesse ele feito isso, e não teria havido redenção para o homem caído. Quando, porém, o Salvador rendeu a vida, e em seu último alento clamou, "Está consumado", assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção. Confirmou-se a promessa de libertação feita no Éden ao casal pecador. O reino da graça, que antes existira pela promessa de Deus, foi então estabelecido. Porque Jesus foi ao jardim do Getsêmani e não recuou diante do seu batismo de sangue, porque ele avançou até a morte, morte de cruz, podemos ter a certeza de que um dia voltaremos ao jardim, voltaremos ao paraíso, porque Deus fará novas todas as coisas. Bendito Jesus, bendito Salvador, creia nele, receba-o como seu Salvador pessoal e declare isto para Deus e para o mundo.
Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu.
Deus tudo viu.
Como não iria te acolher? O que te formou? Quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus. E Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Esperança já acabou, oh, oh, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo.
Louvamos-te, Senhor, pela certeza de que um dia voltaremos ao jardim. Um dia tu farás novas todas as coisas. E porque nosso Senhor Jesus sofreu e morreu por nós, mas também porque Ele ressuscitou, intercede no santuário celestial e voltará para nos buscar, nós podemos ter a certeza de que verdadeiramente estaremos juntos, uns com os outros, e todos para sempre com o Senhor. Por isso nós glorificamos o Teu nome, em Jesus Cristo. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.